opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
Nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Quais são as novas medidas para acabar com os velhos problemas do Brasil? Hoje, 9:30 PM, o procurador da República, Deltan Dallagnol, vem ao programa responder às perguntas da bancada de especialistas e falar sobre as polêmicas em que está envolvido. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. Para assistir, baixe agora a Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Jovem Pan News.
Tem arqueiro novo em São Januário. O Vasco anunciou a contratação do goleiro Vanderlei. Após deixar o Grêmio, o atleta assinou o contrato com o time carioca até o final da temporada. Aos 37 anos, Vanderlei é o sexto reforço do gigante da colina. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro contou com o brilho de Nacho Fernandes para bater o América e se isolar na liderança do estadual. O argentino marcou duas vezes e foi o nome do jogo. Depois do apito final, o técnico Cuca conversou com a imprensa e reconheceu o desempenho do Galo.
Não, jogou muita bola, foi um grande jogo, né? A gente tem que enaltecer.
E o Palmeiras começa a se preparar para a Recopa Sul-Americana. O título inédito pode render aos cofres do clube cerca de 7 milhões de reais. Gabriel Menino, com uma lesão no tornozelo, está fora. Zé Rafael pode pintar como novidade. E você confere todas as emoções, a cobertura completa de Defensa e Justiça e Palmeiras, aqui na Jovem Pan.
Confira a nova edição da revista Go Air Gastronomia. Conheça a trajetória de sucesso do chefe patissier Diego Lozano, que comanda o Casaria, novo espaço gastronômico nos Jardins. Saiba quais são os 5 restaurantes de fora do estado de São Paulo que fazem sucesso aqui na cidade. Conheça o novo fenômeno do churrasco, a Fazenda Churrascada. Imperdível. E mais, vinhos, padarias artesanais, smash burgers, Go Air Gastronomia, nas mídias sociais e melhores bancas. Acesse goair.com.br.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4:04. Muito boa tarde para você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jovem Pan agora, desta segunda-feira, 5 de abril de 2021. Que a gente tenha uma semana com boas notícias. Lembrando que estamos ao vivo pelo Panflix, Twitter, Facebook, no site jp.com.br e também pela rádio, claro, no AM620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
Gilmar Mendes mantém suspensão de cultos e missas em São Paulo. Ministro nega liminar e contraria entendimento de Nunes Marques. Hamilton Mourão defende cultos e missas com distanciamento social. Segundo o vice-presidente, cerimônia religiosa é diferente de balada. Conselho de Ética adia análise de declaração de Eduardo Bolsonaro sobre o AI-5. Partidos alegam quebra de decoro e pedem a cassação de mandato do filho do presidente. A defesa tenta adiar mais uma vez interrogatório de Wilson Witzel no processo de impeachment. Governador afastado do Rio de Janeiro é investigado por desvios de recursos públicos durante a pandemia. O Grêmio confirma que Renato testou positivo para a Covid-19. Técnico apresentou sintomas da doença e não viajou ao Equador para jogo pela Libertadores. São 4:05. Como dissemos agora, durante a nossa abertura, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, rejeitou hoje a liminar que suspende o decreto do governo de São Paulo de proibir celebrações religiosas no estado. A decisão contraria o entendimento de Cássio Nunes Marques. O ministro determinou que governadores e prefeitos não podem proibir os atos desde que os protocolos sanitários sejam preservados. Com as decisões em conflito, cabe ao plenário do Supremo dar a palavra final sobre a liberação ou não dos cultos e missas. E ainda falando sobre o assunto, em Brasília, o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu a realização de cultos e missas desde que sejam respeitados todos os protocolos de saúde. Luciana Verdolin tem as informações. Boa tarde, Luciana.
Olha, boa tarde também para quem acompanha a gente aqui na Jovem Pan. Olha, a liberação de cultos e missas na véspera, agora do domingo de Páscoa, gerou uma nova discussão em torno da autonomia de governadores e prefeitos definirem regras e medidas de isolamento social agora durante a pandemia da Covid-19. A decisão individual do ministro Nunes Marques desagradou os prefeitos, que esperam agora que o plenário do Supremo Tribunal Federal reveja essa decisão, criticada inclusive por alguns ministros da casa. Aqui no Palácio do Planalto, a medida foi recebida até com entusiasmo, uma vez que o presidente Jair Bolsonaro é um crítico declarado dessas medidas de isolamento social. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele deixou muito claro que, no entendimento dele, é preciso levar em consideração cada igreja ou templo para saber se é possível ou não se reunir em segurança.
Tudo depende das pessoas, depende do templo, né? Se você tem uma igreja que tem um espaço bom ali, você limita 20, 30 pessoas separadas, duas por banco, vamos colocar assim, né? Todo mundo de máscara, obviamente, né? Eu acho que há condições. Agora, quando são tempos apertados e muita gente lá dentro, é óbvio que não é conveniente.
Ele avalia, no entanto, que o ideal seria que a decisão fosse tomada pelo plenário, até para evitar a chiadeira e o debate público que se viu nos últimos dias. Segundo ele, tudo que envolve a pandemia gera polêmica, mas que é preciso admitir que encontros religiosos são muito diferentes, por exemplo, das baladas muito criticadas no país. O vice-presidente já tomou a vacina contra a Covid-19 na semana passada e vai receber a segunda dose agora no fim do mês. Ao ser perguntado se o presidente Bolsonaro também deve tomar a vacina, uma vez que aqui em Brasília já começou a imunização dos maiores de 66 anos, Mourão lembrou que essa é uma decisão pessoal.
Eu tenho visto ele dizer que ele quer ser o último, né? Vamos dizer assim, a forma de liderança dele.
O presidente Bolsonaro já não descarta mais a possibilidade de tomar a vacina, não. Ele tem dito, no entanto, que é preciso priorizar nesse momento quem ainda não teve contato com o vírus, que ele pode se vacinar depois.
Ministro da Educação volta a defender projetos de homeschooling, aprendizagem domiciliar, mas sem politizações. Para Milton Ribeiro, a proposta não tem nenhum objetivo de desqualificar a escola. O modelo deve ser regulamentado pelo governo até o mês de julho, mas depende ainda da aprovação do Congresso. Os defensores da prática, que ainda não é permitida no Brasil, citam motivações religiosas e até políticas. Já os críticos alegam que o homeschooling prejudica a qualidade de ensino. Em audiência na Câmara, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, argumenta que o debate deve ser feito sem ideologia.
Minha grande preocupação é o assunto ser politizado. Não estamos querendo estabelecer um dualismo entre a escola, a família, desmerecendo professores, fora que há, naturalmente, nos projetos, regulamentação de um acompanhamento cada trimestral, outro semestral, a respeito do encaminhamento da validade desse ensino. Isso não se trata, como dizem, de uma jabuticaba brasileira. 85% dos países da OCDE que compõem, eles já aderiram ao homeschooling.
De acordo com Milton Ribeiro, o STF já reconheceu a legalidade do homeschooling desde que regulamentado. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, reitera que os pais terão liberdade de escolha.
É o fórum ideal, é o fórum certo para a discussão à Câmara dos Deputados. Os pais descobriram que é possível protagonizar a educação dos filhos em casa e que uma excelente educação personalizada é capaz de gerar excelentes resultados.
A ministra Damaris Alves classifica como descabida a crítica de que crianças e adolescentes estariam mais suscetíveis à violência doméstica. De acordo com a medida, os alunos teriam acompanhamento sistemático das escolas e seguir conteúdo pedagógico. Bom, são 4 horas e 11 minutos aqui em São Paulo. A antecipação de 5 feriados não melhorou a taxa de isolamento. Carolina Belin está ao vivo agora com a gente e traz essa informação. Carol, boa tarde para você. Quer dizer, então, que o resultado ficou abaixo do esperado?
Oi, Kalina, boa tarde. Olha, a prefeitura em nenhum momento colocou uma meta, né? Então, a gente não tem como dizer se de fato ficou abaixo do esperado. A gente tem os dados do Sistema Inteligente de Monitoramento do Governo do Estado, que mostram que pouco impactou esse feriadão. Hoje, a gente lembra, essa segunda-feira pós-Páscoa é o primeiro dia útil, desde lá do dia 26 de março, quando começou a vigorar esse feriadão emergencial, esse feriado emergencial. A gente teve, ao longo desses 11 dias, em apenas 2, uma adesão ao isolamento social que ficou em 50%, isso incluindo esses 2 dias, o domingo de Páscoa, ontem atingindo 50%, mas nenhum dia acima de 50%. Sempre na casa de 42%, 43%, 44%, que é o que vinha sendo registrado antes desse feriadão. Eu pedi um posicionamento, uma avaliação para a prefeitura aqui da capital paulista e a avaliação da prefeitura em cima de números da CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, é de uma diminuição no fluxo do trânsito, não especificamente no feriadão, mas sim numa comparação com o período emergencial. Os números da CT dão conta de que da primeira para a última semana de março, a média de lentidão caiu mais de 80%. A prefeitura, porém, não nos respondeu quando que estima que essa diminuição impacte de fato nos números da pandemia, de internações, de casos, porque as taxas de ocupação seguem em alta aqui na capital. Neste momento, 90% de ocupação nos leitos de UTI. Nós tivemos uma resposta a esse feriadão da capital, também uma situação de lockdown na Baixada Santista, com várias medidas muito restritivas. Isso se encerrou no domingo com uma avaliação que foi positiva por parte do presidente do CONDESP, que é o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista, também prefeito de Santos, Rogério Santos. Vamos ouvi-lo.
Se encerra esse período mais restritivo, esse lockdown, mas mantém-se as restrições. Aqui em Santos, por exemplo, nós não abriremos os supermercados no domingo. As feiras livres ficam apenas de terça a quinta. Supermercados, padarias e mercearias até as 20 horas. Escolas esta semana não abrirão. Então, mantivemos algumas restrições para que a gente não abra de uma maneira abrupta, né?
Prefeito de Santos, então, falando também pelo Condesp, pela região da Baixada Santista, falando, saindo, já projetando a saída do lockdown, que, segundo ele, já reflete uma pequena queda já, mas que essa semana é que vai dar o panorama da situação, mas projetando, então, essa saída do lockdown de maneira não tão abrupta, né? Com as praias fechadas ainda e algumas medidas, como ele colocou, ainda bastante restritivas, porque ainda é um momento de muito alerta, Kalina.
É, com certeza, Carol. Inclusive, para quem estiver conectando, acessando o Jovem Pan agora nesse momento, Carolina Belin está trazendo a informação de que a taxa de isolamento aqui em São Paulo, durante esse mega feriado de uma semana, não atingiu níveis esperados. Carol, então gostaria que você mais uma vez reforçasse essa informação. Hoje é o primeiro dia útil, né? Depois de uma semana.
Hoje é o primeiro dia útil. Nós começamos esse feriado emergencial, que foi por determinação da Prefeitura lá no dia 26 de março. Desde então, nós tivemos esse grande feriadão aí, em que se esperava que a gente observasse uma diminuição no deslocamento das pessoas e assim, consequentemente, na disseminação da pandemia. Os números refletidos na pandemia, nas internações, nos casos, nós ainda não temos uma avaliação da Prefeitura. A avaliação de deslocamento por parte da Prefeitura é de uma diminuição com base nos números de trânsito da CT, mas conforme os números observados por nós no sistema de monitoramento inteligente do governo do estado, aquele que mede o deslocamento das pessoas com base na telefonia móvel, a gente vê que não houve uma diminuição. Nós atingimos 50% no domingo de Páscoa, foi o máximo dentro desse feriadão aí. Também no dia 28 de março, 50%, nunca acima de 50%, e durante o feriadão, seguindo como era antes, na faixa de 40, 44%, ou seja, não houve o feriadão um grande impacto, segundo dados do monitoramento inteligente do governo do estado, um grande impacto de deslocamento aqui na capital paulista.
Obrigada, Carol, pelas informações. Bom trabalho para você. E para a gente entender melhor, estamos ao vivo agora com Edson Aparecido, secretário estadual de saúde aqui de São Paulo. Oi, secretário, boa tarde para o senhor. Obrigada por nos atender.
Boa tarde, Kalina. Estou à sua disposição.
Obrigada, secretário. Como a Carol estava trazendo a informação agora, de que a expectativa ficou aquém do esperado em relação a esse mega feriado aqui na capital de São Paulo, por que o senhor acredita que isso possa ter acontecido? Qual o principal motivo hoje que o governo do estado diagnostica como principal motivo para que as pessoas ainda se aglomerem, secretário?
Não, primeiro, o sistema apresentado pelo estado, de acompanhamento do estado, é bastante limitado. A prefeitura tem uma outra medição, nós acompanhamos os deslocamentos de pessoas pela movimentação das catracas de ônibus, também pelos automóveis que circulam a cidade através dos radares e pela emissão de notas fiscais durante esse período. Então, a prefeitura utiliza três critérios e nesses critérios houve sim uma redução bastante significativa da movimentação de pessoas na cidade nesse período do feriado. Nós acreditamos que essa redução possa impactar positivamente a transmissibilidade da doença nos próximos 15 dias, 10, 15 dias, é quando a gente vai poder se debruçar mais sobre isso, mas de qualquer maneira isso já seria para nós bastante importante. Isso soma-se à fase vermelha, soma-se à fase emergencial, que inclusive foi estendida até 11 de abril, então nós acreditamos que isso possa sim ajudar a redução da evolução de número de casos nas cidades e, consequentemente, a evolução das internações.
Em entrevista, o senhor disse que acredita que o mês de abril pode ser pior que o mês de março em relação ao número de mortes e ocupação de leitos de UTI. O governo do estado já está se preparando, se precavendo de alguma forma em relação a isso, secretário?
Olha, nós, evidentemente, os números de hoje são aqueles escolhidos pela toda a estrutura do sistema de saúde há 15 dias atrás. Nós seguramente vamos ter ainda os próximos 15, 20 dias do mês de abril de forma com uma aceleração. Talvez não na velocidade que tivemos nas últimas semanas, mas ainda com uma aceleração bastante significativa. Onde nós tínhamos a taxa de ocupação dos leitos de UTI na cidade era de 90%, de leitos de enfermaria de 84%, nós pretendemos abrir na próxima sexta-feira mais 200 leitos aqui na cidade para tratamento exclusivo de Covid, 180 de enfermaria, 20 de UTI, numa parceria da prefeitura com a Universidade Uninove. Então, todos fizemos uma mudança também bastante importante no protocolo de atendimento nas nossas unidades básicas de saúde, hoje com a introdução de mais 3 exames que nós estamos fazendo na rede. A ideia nossa é tentar exatamente fazer uma busca ativa daquele paciente que daqui a 5, 6, 7 dias vai ter o seu quadro agravado, então, portanto, tratá-lo com anterioridade para que ele não tenha que evoluir para um leito de UTI. Enfim, é um conjunto de ações que, somados ao esforço que também a população está fazendo de não circulação, a gente pretende um pouco reduzir este panorama, esse cenário que se avizinha ainda de muita gravidade no mês de abril.
O senhor sabe, eu sou de uma cidadezinha aqui do interior de São Paulo, Penápolis, e a gente sabe que por lá a ocupação de leitos já entrou em colapso. Está lotado, não tem mais leito, região de Araçatuba, Birigui. O que está sendo feito na região do interior de São Paulo em relação a leitos, a ocupação, secretário?
Olha, essa ação tem se dado em todo o estado, né? É evidente, o interior você tem uma dificuldade um pouco maior na colocação de leitos, de enfermaria, de UTI, as unidades são mais escassas, por isso que, inclusive, nós temos um nível de internação muito acentuado na capital de pessoas que não são residentes aqui na cidade, que vêm de outras regiões, né? Mas esse esforço de ampliação do atendimento em todo o estado tem sido contínuo, por parte da Secretaria Estadual, na capital, pela Secretaria Municipal de Saúde. Para você ter uma ideia, Kalina, nós já temos hoje, na capital de São Paulo, mais leitos de UTI do que se tem em toda a França. Para se ter uma ideia do que foi feito nesse período de 1 ano e 3 meses aqui de pandemia aqui na cidade de São Paulo. Para que a gente pudesse exatamente tratar todas as pessoas que necessitassem de tratamento. Hoje a gente vive uma situação muito, muito difícil em todo o país, em todo o estado, na capital não é diferente, na região metropolitana, com a evolução de casos, de internação, mas essa ação precisa exatamente ser combinada com a compreensão, o entendimento por parte da população, que é fundamental. Usar máscara, não se aglomerar, não ir a festas, né? O feriado foi exatamente para as pessoas ficarem em casa, não foi para as pessoas se deslocarem para a praia ou qualquer coisa do tipo. Então é esse esforço coletivo que mais uma vez nós vamos ter que fazer nos próximos dias de abril.
Secretário, em relação aqui à cidade de São Paulo, a vacinação, a gente vê que o cronograma tem sido adiantado, né? Cada vez mais. O que vocês preveem? Qual a expectativa de vacinar toda a população paulistana?
Olha, Karina, nós estamos agora vacinando, iniciamos hoje a vacinação dos profissionais da área de segurança, PM, Polícia Civil, Polícia Científica e a Guarda Civil Metropolitana. Na próxima semana serão os professores e os auxiliares do sistema de ensino. Hoje também nós começamos a vacinar os profissionais de saúde dentro do Plano Nacional de Imunização, daquelas 13 categorias, médicos, enfermeiros, biólogos, fisioterapeutas, dentistas, com mais de 52 anos, e estamos aqui tentando fazer um balanço para que o prefeito Bruno Covas anuncie até sexta-feira o avanço da vacinação em outros grupos. Estamos esperando o governo do estado em relação à faixa etária, estamos agora vacinando as 86 mil pessoas aqui na cidade que têm 68 anos ou mais, né, para que a gente possa rapidamente evoluir na vacinação desses grupos, que são os grupos que são mais fragilizados na pandemia, os idosos, pessoas com comorbidades e profissionais de saúde.
Secretário Municipal de Saúde aqui de São Paulo, Edson Aparecido, muito obrigada pela participação no Jovem Pan. Agora tenha uma ótima semana.
Eu que agradeço.
São 4 horas e 23 minutos. Vamos para o Rio de Janeiro com as informações do repórter Rodrigo Viga, porque a polícia investiga um caso absurdo de furto de 50 doses da Coronavac. Não é mesmo, Viga?
Exatamente. Primeiro caso oficial de furto de vacinas contra a Covid-19 aqui no Rio de Janeiro. O caso aconteceu neste final de semana no bairro do Colégio, que fica na periferia aqui da capital. Um homem entrou em um posto de saúde, ficou lá dentro por cerca de 10, 15 minutos e furtou um computador e 5 frascos que estavam em um refrigerador na sala de imunizações. 5 frascos de Coronavac equivalentes aí a 10 doses da vacina. Essas imagens estão sendo analisadas e investigadas pela Polícia do Rio de Janeiro para tentar identificar o criminoso, que ou vai fazer uso dessa vacina ou vai negociá-la no mercado paralelo. Lembrando que o Rio de Janeiro já enfrentou aí casos que ficaram conhecidos como vacina de vento. A profissional de saúde fingia que aplicava a vacina, o imunizante, nos idosos, quando, na verdade, a vacina não era devidamente aplicada. E a suspeita da Polícia do Rio de Janeiro é que, em alguns casos, profissionais de enfermagem estariam fazendo essa farsa, construindo essa farsa, também com o objetivo de desviar imunizantes. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, cidade do Rio de Janeiro, já imunizou cerca de 13% da população, já se aproxima de, daqui a pouco, 1 milhão de pessoas. E a meta é imunizar até o final do mês todas as pessoas com mais de 60 anos de idade. Nessa segunda-feira voltou aquele esquema de um dia para homens, outro dia para mulheres. E também estão sendo contemplados profissionais da saúde que não estão na chamada linha de frente contra a disseminação da pandemia de Covid-19. A questão da vacina continua dando muito o que falar, inclusive aqui no Rio de Janeiro, porque nas últimas horas a justiça se manifestou contra a volta das aulas presenciais nos colégios públicos e privados da capital. Uma ação foi movida por PT, PSOL e PCdoB contra a volta às aulas sem a devida proteção, sem a devida imunização. De acordo com os autores da ação da justiça, profissionais de saúde, alunos e professores sem vacina, sem imunização, ficam expostos, ficam vulneráveis, ainda mais em um momento delicado como esse da pandemia de Covid-19. Por aqui, as UTIs, enfermarias seguem lotadas, temos 1.400 pessoas internadas na capital, mas a boa notícia é que a fila de espera vem diminuindo, chegou a ser mais de 1.000 e nas últimas horas estava pouco acima de 700 pessoas aguardando um leito de enfermaria ou um leito de UTI. Ainda assim, a doença tem matado muito no último final de semana, recorde de óbitos nessa pandemia no estado, 411 mortes confirmadas. A Procuradoria do município do Rio de Janeiro já está recorrendo desta decisão para garantir aulas presenciais nas escolas da capital ao longo dessa semana. Do Rio, Rodrigo Viga.
E a nova rodada do auxílio emergencial começa a ser paga amanhã. Quem está ao vivo agora com a gente e traz todas as informações sobre o benefício é a repórter Nani Cox. Oi, Nani, boa tarde para você. São 4 parcelas de, em média, R$ 250,00, que é um valor bem menor, né, do que foi pago no ano passado.
É isso mesmo, Kalina. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Além de um valor menor, também vai ser concedido esse benefício para um número menor de pessoas, já que agora apenas uma pessoa por unidade familiar pode receber esse benefício. Então, como você disse, o governo federal começa a pagar amanhã essa primeira parcela para os nascidos em janeiro, que não fazem parte do programa Bolsa Família. Esse valor ele é disponibilizado pela Caixa Econômica Federal na conta Poupança Social Digital, e esse valor pode ser movimentado através do aplicativo Caixa Tem. O último pagamento dessa primeira parcela vai ser feito para os nascidos em dezembro, no dia 30 de abril. E aí, então, o segundo ciclo, né, a segunda parcela, começa a ser liberado em 16 de maio. O saque em dinheiro vivo só vai ser permitido um pouquinho mais para frente, justamente para evitar aglomeração em agências bancárias nesse momento de agravamento da pandemia. Então, começa no dia 4 de maio, também seguindo o mês de nascimento de cada beneficiado. Para essa nova rodada, inclusive, não foi necessário o cadastro, né, o preenchimento ou atualização de um novo cadastro. Então, a Dataprev filtrou o público que recebeu o benefício no ano passado, de acordo com os critérios, né, com esses novos critérios, principalmente esse que eu disse, de só uma pessoa de cada família poder receber o benefício. Estão elegíveis para esse auxílio maiores de 18 anos, com exceção de mães adolescentes, pessoas de família com com renda mensal de até 3 salários mínimos, o que dá aí R$3.300, ou com renda per capita, né, da família de até meio salário mínimo, então R$550. Como você disse, o valor é em média de R$250, mas varia, né? Para pessoas que moram sozinhas, o benefício é de R$150. Aí famílias com mais de uma pessoa recebem R$250 e casas chefiadas por mulheres sem cônjuge. Então, as famílias monoparentais de mulheres, né, chefiadas por mulheres e com pelo menos um menor de idade vão ter acesso a R$375. Para beneficiários do Bolsa Família, o auxílio vai substituir quando for mais vantajoso. Pessoas cadastradas no programa recebem o auxílio também seguindo o dígito final de número de identificação social. Então, aqueles com final 1 já terão acesso ao dinheiro no dia 16 de abril e assim por diante. Quem teve o auxílio negado e quiser contestar, tem até o dia 12 de abril para fazer isso através do site Dataprev. Kalina.
Nani, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você.
Para você também. Boa tarde.
São 4 horas e 30 minutos. A gente encerra o Jovem Pan agora neste momento. Em seguida, você acompanha Mulheres Positivas. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles... E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Sou a Debbie Vilela. Escrevo mantras, poesias, pensamentos, todos voltados para buscar a paz interior. Deixo aqui um pensamento de minha autoria. Fé tem a ver com o que sentimos na pele do coração. Acesse www.debievilela.com.br.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan News.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho. Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você. Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho.
E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
Mulheres Positivas. Nossa mulher positiva dessa semana é Head de Diversidade e Inclusão da Nestlé.
Ellen Andrade, muito obrigada pela sua presença.
Muito obrigada, Fabi, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você.
Ellen, então, de acordo com os dados do Instituto Ethos, de 2016, apenas 4,7% do quadro executivo das 500 maiores empresas é constituído por pessoas negras. Sendo que as mulheres negras representavam somente 0,4%. O Instituto INSPER mostra ainda que o salário médio de um homem branco é 159% maior do que de uma mulher negra no nosso país. Como o racismo atrapalhou sua trajetória e o que você diria para quem está vivendo esse fenômeno agora?
Esses dados mostram um abismo gigante. São dados verdadeiros de um país que é um país negro com 56% da população negra. A minha trajetória foi uma trajetória de bastante resiliência e persistência. Então, eu entendo que eu cheguei até aqui, óbvio, não só por mérito meu. Teve várias pessoas que me ajudaram, sobretudo a minha família. Mas a resiliência é importante para quem quer chegar numa posição de liderança, seja aonde for e sendo negro num país como o nosso. E ninguém escapa. Não adianta ter dinheiro ou ter estudado nas melhores escolas. Quando você vive num país que é um país racista ainda, espero que a gente evolua, esse tema vem e é a cor da pele. As pessoas que estão passando por isso nesse momento, qualquer episódio de racismo, elas precisam denunciar. Elas não podem se calar mais. Eu acho que essa população já foi calada durante muito tempo e está na hora, na verdade já passou da hora, para a gente extinguir isso definitivamente. E denunciar é o melhor caminho. Não se amedrontar ou ficar calado diante de um ato criminoso como o racismo.
Não, eu não poderia concordar mais. E, Ellen, você tem aí uma trajetória de sucesso, você passou por grandes empresas, você tem uma reputação muito boa no mercado e, sobretudo, você é intitulada como uma executiva que quer conscientizar através de ações, o que eu achei fantástico, porque é muito mais do que só o blá, blá, blá.
É isso.
Então, eu queria entender o que você está planejando para a Nestlé, quais são essas ações, de fato, que você pretende implementar para mudar e para conscientizar as pessoas?
Obrigada por essa pergunta, porque de verdade falar sobre o tema é sempre importante. A conscientização é importante e eu sempre falo sobre isso em todos os lugares que eu sou convidada. Mas o que transforma são as ações práticas. E a gente está falando aqui sobre mudar vidas. Então eu acredito e procuro fazer isso e hoje eu tenho o prazer e a responsabilidade de estar na Nestlé, uma empresa gigante com uma reputação incrível, e fazer esse trabalho lá dentro. Então, uma das ações que nós fizemos para o tema racial foi primeiro identificar qual era a nossa população negra na Nestlé. E hoje nós temos 46% de negros na Nestlé. E nós temos
o que é ótimo,
mas ainda precisamos evoluir para as posições de liderança. Então, nós temos hoje um CEO que apoia, e isso é fundamental. Eu estava falando esses dias com o time de comunicação. Eu sozinha não faço nada. É todo um time. E o líder da companhia, o presidente da companhia aqui da Nestlé, o Marcelo Melchior, que apoia em todas as reuniões de resultado, ele fala sobre diversidade e inclusão. Isso é fundamental. Nós fizemos um programa, identificamos primeiro a nossa população negra e fizemos um programa de mentoria para os profissionais negros, onde eles são acompanhados por outros executivos da companhia durante 6 meses. E vão ser expostos a projetos, a iniciativas, para terem mais visibilidade e oportunidade de ascensão profissional. Essa é uma das ações para o tema racial. Mas a gente, diversidade é muita coisa, né? Tem o tema LGBT, que a gente precisa avançar, LGBTQIA+, mas eu falo LGBT, tem o tema de mulheres, que ainda a gente precisa evoluir. Hoje a gente, na Nestlé, estamos com 33% de mulheres em posições executivas, que é muito legal, que responde direto ao presidente da companhia, mas ainda entendemos que precisamos evoluir em todas as companhias, em todas as posições, em todas as áreas no Brasil e no mundo também, né? Gerações, o Brasil é um país que tem um estereótipo com as pessoas com mais de 50 anos. Poxa, o mundo, as pessoas com 50 anos, mais 60, 70, elas estão com uma super vitalidade, elas têm muita experiência e a gente precisa aprender com eles e não entender que são pessoas que não devem mais fazer parte das organizações. Então, a Nestlé apoia e traz cada vez mais essas pessoas para junto de nós. As pessoas com deficiência, enfim, os jovens que precisam de trabalho. A gente tem um programa que chama Youth, que é empregabilidade para a população jovem. Hoje no Brasil, 30% dos jovens estão desempregados. Então a gente tem um poder gigante e uma responsabilidade de fazer essa transformação. E eu fico feliz de poder contribuir um pouco com isso.
Você já falou sobre resiliência aqui, só que eu queria que você contasse para quem está te ouvindo, te assistindo, quais são outras atribuições suas que te fizeram chegar lá, para que quem está te ouvindo, te assistindo, possa se inspirar e seguir seus passos para conseguir ter uma ascensão profissional assim como você.
Eu digo que eu não gosto de conselhos, eu não dou conselhos, mas eu acho que uma dica importante é você saber aonde você quer chegar. Eu acho que isso é fundamental. Talvez para os jovens ainda fique um pouco confuso isso, mas você precisa ter um norte, você precisa ter uma meta. E não importa de onde você veio, importa para onde você vai, aonde você quer chegar, é lá que importa. E eu sabia, não muito cedo, porque primeiro eu queria ser advogada, depois eu queria ser outras coisas, mas aí quando eu entrei na faculdade, eu sabia que eu queria trabalhar no mundo corporativo e que eu queria ser uma executiva. E aí eu sabia que eu tinha vários gaps, várias oportunidades. E aí eu fui trabalhando para conseguir chegar aonde eu cheguei e deu certo. Então eu acho que saber aonde você quer chegar já é um grande caminho.
E você é mãe também. Sou mãe. Tem um filho que se chama Dante, que tem 9 anos.
É isso.
E como foi ter esse filho? Porque tem muitas mulheres que me perguntam, putz, como é que você consegue? Você tem 2 filhos? Queria saber a sua opinião sobre a maternidade versus carreira.
É difícil, né? Não dá pra dizer que é fácil. Ter filhos, levar a carreira, levar a casa. Às vezes as pessoas falam, não, mas um momento de pandemia, as mães estão em casa, tá mais perto do filho. Poxa, mas a gente continua trabalhando, então tem que ser... Eu, por exemplo, eu não tenho uma pessoa que trabalha na minha casa o tempo todo, né? Eu tenho uma pessoa que me ajuda uma vez por semana. Então, nós precisamos dessa rede de apoio, as tias, os avós, porque de verdade não é fácil, mas é possível. Um dia ele vai dormir sem escovar os dentes e a gente precisa entender que está tudo bem, não precisa ficar tão estressada com isso. Um dia, eu uma vez cheguei na escola e era um dia de uma festa e eu olhei, eu nem me lembrava que era festa, e eu vi uma criancinha vestida de Nemo entrando na escola e eu falei, nossa, que bonitinho. E aí tirei o Dante do colo e a hora que eu ia entregar para a professora, eu vi que a escola estava toda enfeitada, todo mundo de fada, todas as crianças e o Dante de shorts e camiseta. E eu já não queria mais entregar ele, porque eu falei, meu Deus, eu esqueci que hoje é a festa fantasia da escola. Mas tudo bem, eu tinha um voo e em pouquíssimo tempo eu entreguei, as mães tinham que buscar, tinham que trazer um prato de doce. Aí eu fui na padaria correndo, comprei um prato acho que era pão de queijo, entreguei na escola, liguei pro meu marido e falei, você precisa levar uma fantasia pro Dante. E a professora super querida, não, a gente coloca uma capa, tá tudo bem, ele não vai lembrar, ele é muito pequenininho, ele tem 1 ano. Eu falei, não tem problema, ele vem trazer a fantasia. E aí fui e fiz o meu compromisso e voltei. Às vezes a gente se sente um pouquinho culpada, mas é a vida, entendeu? E é tudo misturado, é ser mãe, é ser executiva, é ter a casa, é ter a minha mãe que também precisa da minha presença, é tudo junto e a gente dá um jeito.
Não, e você tem alguém na sua casa, tem um marido, né? Você tem alguém que compartilha o parenting, né? E as que não tem, que são milhões, né, no Brasil.
É isso, e é possível também para as que não tem, né? É possível, é difícil, é difícil, mas é possível. E é isso que eu sempre penso. Seja qualquer situação que a gente viva e que seja difícil para a gente no momento, a gente precisa entender que nós temos uma força tão grande e que a gente está vivo e que nós temos saúde e que a gente vai conseguir. Então, eu sempre tenho esse olhar de forma positiva para a vida, sabe? Que vai dar certo. E a gente, é só seguir em frente que vai dar certo. E se não tiver o marido, o companheiro, a mulher, a parceira ou o parceiro do seu lado, putz, se você tá ali, você vai conseguir.
Ellen, eu gosto muito desse seu conceito da positividade, da felicidade, do otimismo. Mas você, sendo uma mulher que passou por muitos cargos e muitas cadeiras importantes, eu queria que você nos contasse algum momento muito difícil que você passou na sua carreira ou na sua vida pessoal e como é que você conseguiu sair dessa?
Como eu te disse antes, eu sabia onde eu queria chegar e eu queria chegar numa posição executiva. E para isso, eu estava trabalhando para que isso acontecesse. E aí, Fabi, eu acho que a gente precisa ter uma meta, mas a gente precisa viver a vida que nos chega também. Porque o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente quer viver só aquilo que a gente determinou. E vem o destino e dá uma rasteira. E isso aconteceu comigo. Eu tinha 30 anos e estava indo tudo bem. Eu estava trabalhando numa empresa que eu gostava. Eu tinha uma possibilidade de ascensão de carreira. E um dia eu fiz um exame, porque minha médica pediu e tal. E eu não fui buscar o resultado. Um dia ela me ligou. E falou, amanhã, 7 horas da manhã, você precisa estar aqui que eu quero falar com você. E aí eu falei, putz, 7 horas da manhã, eu preciso estar lá. Alguma coisa aconteceu. Eu liguei para minha irmã. Falei, vai no laboratório, pega o exame. E aí eu estava na empresa trabalhando. E minha irmã foi, abriu o exame. Eu falei, então agora leia o que está escrito nesse exame. Você
estava grávida?
Não, eu estava com câncer. E aí ela leu e começou a chorar em prantos, que foi uma maldade, né, que eu fiz com ela, fazer ela ler aquilo. Mas
você nunca ia imaginar que ia
ser... Nunca
ia imaginar. Mas você passava bem?
Eu estava super bem. Tanto é que eu nem fui buscar o exame, que é né, não fui tão responsável aí. E aí o laboratório passou para minha médica o exame, né, porque viu que era um assunto sério. E a minha irmã me ligou e naquele momento... Tudo desaba, né? Tudo acaba, assim, porque a perspectiva de que tem um fim e que pode ser o fim aquilo, te tira o chão, sem dúvida. E aí eu lembro que eu ia entrar numa entrevista com o diretor de marketing, a gente estava entrevistando um candidato. Eu entrei e fiz a entrevista. E aí eu saí, peguei o carro, na verdade peguei um táxi e fui para casa. E aí fui para casa da minha mãe, todo mundo já em pânico e tudo isso. E eu comecei a fazer o tratamento. E fiz o tratamento durante 2 anos, químio, rádio, tudo isso. Na mama, tava com câncer de mama. E depois desses 2 anos, eu decidi tirar uma pausa. Eu falei, olha, eu preciso descansar, eu preciso desfrutar a minha vida. E tudo bem, eu sei onde eu quero chegar, eu sei que daqui a pouco eu vou chegar lá. Mas agora não.
É uma maratona, não são 50 metros rasos, né?
Não, não é. Eu preciso parar. Eu queria viajar e aí eu viajei para fora. Eu pedi demissão, fui para fora do país, fiquei lá um tempo e não me importava se eu tivesse que servir cafezinho. Eu não tinha dinheiro para ficar tanto tempo assim lá fora. E aí eu fiquei um tempo sem nenhuma perspectiva de trabalho, de carreira, de nada disso. E depois desse momento que eu aproveitei para viajar, para curtir minha vida, para ficar em paz sozinha, eu voltei e continuei minha carreira em uma outra companhia. Consegui logo me recolocar, acho que uns 15 dias depois que eu tinha voltado para o Brasil.
Meu Deus.
E por uma sorte, talvez, e voltei e continuei a minha trajetória. Então, eu acho que é não desistir. Vai ter pausas impostas pela vida. E tudo bem, mas depois a gente continua. E a gente precisa respeitar o que a vida está entregando para a gente e depois seguir em frente. É isso.
Eu li uma entrevista sua que diz que você é muito habilidosa em resolver conflitos e crises. Tudo que eu não sou boa. Então eu quero saber, qual que é a sua dica para ser uma maestra de resolução de conflitos?
Eu não sei se eu sou tão boa assim em resolução de conflitos, mas eu acho que trabalhando no mundo corporativo há 20 anos, a gente aprende um pouquinho sobre isso, né? E eu acredito assim, as pessoas geralmente, elas querem a mesma coisa. Só que cada uma quer do seu jeito. E de repente encontrar esse ponto em comum entre elas... É um caminho. E que a gente entenda que não é a Nestlé falando com tal companhia quando é uma negociação. Ou não é a área de recursos humanos falando com marketing, ou então não é o marketing falando com vendas. Ou é a Ellen falando com a Fabi. Mesmo que a Ellen seja de finanças e a Fabi do marketing... São duas pessoas e a gente sabe como é ser humano. A gente sabe que a gente se magoa, a gente sabe que a gente fica feliz, que a gente tem sentimento. Então, eu acho que é humanizar um pouco mais as situações, as relações e não ficar entendendo que ali do outro lado tem uma área ou que aqui, ali do outro lado tem uma empresa. Não, ali do outro lado tem uma pessoa, igual você. Eu acho que isso é um bom caminho.
Ellen, agora eu quero que você me diga, se você imaginava uma carreira de sucesso e de liderança, quando você era criança, você disse que você queria uma trajetória executiva, mas se você imaginava chegar onde você chegou. E a minha próxima pergunta, o que será que te diferenciou de todas essas outras mulheres que não chegaram no cargo que você chegou?
Tá. Eu imaginava, sem dúvida, que eu chegaria numa posição executiva, numa grande empresa. Eu escolhi a Nestlé, e eu falei isso para o nosso presidente, não foi a Nestlé que me escolheu primeiro, eu escolhi. Eu decidi que era lá que eu queria trabalhar, e eu mandei um e-mail para o presidente da companhia, que nunca tinha me visto na vida, e disse: eu quero trabalhar aí. E óbvio que isso levou bastante tempo para que eu estivesse lá com eles, mas esse foi o primeiro passo. Então, eu acredito que a gente tem que se preparar e buscar o que a gente quer. Isso é super importante. O que eu fiz de diferente das outras mulheres que ainda não chegaram lá, ou de outras mulheres negras que ainda não chegaram lá, essa é uma pergunta que eu sempre me faço, e eu entendo que cada pessoa tem uma história. Eu nasci numa família de mulheres muito fortes. Ter tido a mãe que eu tive, a avó, a bisavó, me fizeram chegar até aqui. Tem gente que não nasceu numa família onde tem o apoio que eu tive. Então, embora eu seja uma mulher negra no Brasil, um país com um abismo social gigante, eu sou sim uma privilegiada. Porque eu tive uma mãe, eu tenho uma mãe maravilhosa, eu tive uma avó transformadora, uma bisavó incrível. Então, isso faz parte também. Agora, qual é o meu papel nisso? O meu papel é não desistir, é continuar insistindo, é estudar, porque estudar é fundamental, e persistir e ter coragem. Então, não é só mandar um e-mail para o presidente da empresa, é mandar um e-mail para o presidente da empresa dizendo: eu posso acrescentar, eu sei das minhas qualidades e eu posso estar com vocês e fazer uma diferença. E isso ser genuíno. E aí, a hora que ele te chama para conversar, porque ele me chamou para conversar, aí você tem que fazer o seu papel, você tem que convencer o cara. E aí, é com você. E eu acho que isso deu certo dessa vez.
Corajosa.
Tem que ter coragem.
E você tomou muito não na sua vida?
Muitos. Muitos.
E o segredo do sucesso aí, de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo?
Olha, isso também é uma coisa que as pessoas acham: ah, não, tomou um não e tá tudo bem, segue firme, deu errado e tá tudo bem. Não, deu errado eu choro, deu errado eu fico triste, deu errado eu fico
até
frustrada.
Hoje.
Até hoje. Mas eu fico por pouco tempo, eu sei que vai passar. Então, a frustração eu acho que faz parte do trabalho de todo mundo. Quem está trabalhando, quem está fazendo mesmo, erra. E às vezes erra e frustra. Ou às vezes fez certo, mas não era o momento. E aí você vai ficar frustrado. Mas você não pode desistir nunca. Então, você tira de letra quando você recebe um não? Óbvio que não. Eu não tiro de letra, eu fico triste. Óbvio que eu fico triste. Mas eu não desisto. Eu continuo, eu sou persistente, eu melhoro. Se eu escuto uma crítica, e eu procuro melhorar o que eu fiz para ser um sim
da próxima
vez. E não
ficar com raiva de quem?
Não. Jamais, gente, esse negócio de ficar com raiva da outra pessoa não existe, né? Porque se a pessoa te disse o não, mas ela ainda está dando uma oportunidade para você, por exemplo, numa grande empresa, né? Se você recebeu um não para um projeto, mas você está lá ainda, você tem a oportunidade de fazer de novo e fazer melhor. Se você se tranca na sua frustração, você não vai ter outras oportunidades. Então, tem que seguir em frente e tem que melhorar.
Como que você enxerga a sorte?
Acho que a sorte é um conjunto de fatores, né? E acho que a sorte vem para quem está em movimento. Quem está fazendo, uma hora...
As estrelas se alinham.
Uma hora as estrelas se alinham. A Luísa Helena, ela fala um pouco sobre intuição, sobre sorte, e que essas coisas acontecem para quem está trabalhando bastante.
Quem acorda cedo, então trabalha o dia inteiro.
É isso, quem trabalha o dia inteiro, quem acorda cedo, quem vai atrás, quem estuda, uma hora a sorte
quem
chega.
Quem trata todo mundo bem, quem se esposa,
exatamente,
estuda.
Exatamente, uma hora a sorte chega.
Ellen, conversando com alguns colegas seus, eu entendi que você tem um traço muito forte na sua execução, que é focar no regar a plantinha todos os dias. Portanto, algumas empresas acham que vão transformar com ações anuais, semestrais. Já você tem uma gestão muito focada no dia a dia, em trazer foco e metas e objetivos diários. Conta um pouco sobre essa sua maneira de transformar as empresas.
É, infelizmente, a gente ainda está muito atrasado no tema de diversidade e inclusão. E para a gente fazer essa transformação cultural, é todos os dias mesmo. Então, a gente não está falando de eventos. Nós não estamos falando de causar apenas um impacto momentâneo. A gente está falando sobre mudar a cultura. E para mudar a cultura, é uma transformação que vem de dentro para fora. E para isso, a gente precisa todos os dias alimentar essa transformação. Todos os dias falar sobre o tema, todos os dias mostrar uma iniciativa, dar um exemplo, uma referência, apresentar para todas as pessoas o que a gente está fazendo, implementar novas iniciativas. Então, essa constância faz com que a gente consiga mover a cultura da organização, a cultura de um país, a cultura do mundo. Se todos os dias nós fizermos a diferença na vida das pessoas, em um determinado momento, a gente vai ser melhor do que nós somos agora. Então, eu não acredito em um momento. Eu acredito numa jornada realmente. Já estamos aonde queremos chegar? Eu acho que nunca estaremos, mas todos os dias é preciso ter uma iniciativa. E aí, uma das iniciativas que acontecem bastante nas companhias, e que eu não é uma crítica, né? Mas é muito comum que aconteça. Uma semana da diversidade, o mês da diversidade.
O dia da mulher.
O dia da mulher. E não é isso, gente. É todos os dias é dia da gente tratar as pessoas com respeito. Todos os dias as oportunidades precisam ser iguais. O mundo precisa ser grande para todo mundo e não só para uma parcela. E para isso a gente tem que trabalhar muito. Todos os dias.
Não, isso que você falou é maravilhoso. Na pesquisa que eu fiz para o aplicativo do Mulheres Positivas, eu perguntava para essas mulheres: por que será que você não consegue chegar nos seus objetivos, nas suas metas? Qual que é seu objetivo? Eu quero emagrecer. Eu falava: tá bom, mas me conta como é que é seu dia a dia, como é que é a sua alimentação. Então é engraçado que às vezes o mindset da mulher, ela não entende que para ela conseguir emagrecer, ela não tem que fazer só dieta durante a semana, ou de repente só jantar leve, né? O segredo do sucesso é você todos os dias ir atrás dos seus objetivos, não esquecer, ter disciplina, ter foco, ter determinação.
É isso, é a constância, a determinação, como você disse. Todos os dias você tem que fazer um pouquinho. E essa constância vai fazer você chegar num resultado. Não vai ser um sacrifício tão grande, porque no, o tema do emagrecer, né? Não vai ser uma única vez, é mudar a sua
estilo
alimentação, o seu estilo de vida, né? O que você faz, exercício, sei lá. Mas é uma constância. E no trabalho também, é uma constância. Você ter muita disciplina e todos os dias você fazer um pouco.
Livro, filme, mulher que você admira.
Livro. Eu li um livro recentemente, acho que talvez ele seja mais técnico para as pessoas, mas é Mindset. Mindset é a psicologia do sucesso. Acho que é um livro bacana para se ler, para esse mundo corporativo. Talvez para as outras áreas aí, não sei, mas vale a pena ler. É, mulher que eu admiro, uma mulher pública que eu admiro e que está perto da gente aqui no Brasil, Luiza Helena Trajano. Ela é incrível, eu tenho a oportunidade.
Ela te ama.
Eu tenho a oportunidade e o prazer, a honra imensa de conhecê-la pessoalmente. E é tudo isso mesmo que a gente vê por aí. Pessoalmente, é tudo isso mesmo. Ela é de verdade. Então, eu acredito muito na autenticidade das pessoas. E um filme, A Procura da Felicidade.
Ah, amo.
É sobre perseverança, é sobre o que a gente precisa.
Maravilhosa. Helen, obrigada pela sua presença. Foi um prazer tê-la aqui conosco.
Muito obrigada pelo convite. O prazer foi meu. Encantada de te conhecer, de conhecer o programa. Muito obrigada pelo
convite.
Prazer
é todo nosso. Estamos todos apaixonados por você aqui. E não se esqueça que a entrevista completa com a Helen Andrade, que é Head de Diversidade e Inclusão da Nestlé, fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix, para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre na sua loja de aplicativos e faça já o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis.
Jovem Pan News.
Tem arqueiro novo em São Januário. O Vasco anunciou a contratação do goleiro Vanderlei. Após deixar o Grêmio, o atleta assinou o contrato com o time carioca até o final da temporada. Aos 37 anos, Vanderlei é o sexto reforço do Gigante da Colina. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro contou com o brilho de Nacho Fernandes para bater o América e se isolar na liderança do estadual. O argentino marcou duas vezes e foi o nome do jogo. Depois do apito final, o técnico Cuca conversou com a imprensa e reconheceu o desempenho do Galo.
Não, jogou muita bola. Foi um grande jogo, né? A gente tem que enaltecer.
E o Palmeiras começa a se preparar para a Recopa Sul-Americana. O título inédito pode render aos cofres do clube cerca de 7 milhões de reais. Gabriel Menino, com uma lesão no tornozelo, está fora. Zé Rafael pode pintar como novidade. E você confere toda as emoções, a cobertura completa de Defensa e Justiça e Palmeiras aqui na Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
Nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos, a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.